Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
De cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e hoje nós vamos discutir a obra e especificamente um filme de um dos maiores diretores da atualidade, hein? Aqui comigo estão Bruno Ferraz.
E acho que alguém precisa parar esse homem. Aliás, não, deixa ele trabalhar mesmo.
E como sempre, fechando o nosso trio de hoje aqui, Lucas Severo.
E eu vou usar o lema das eleições do candidato campeão do ano de 2006. Deixa o homem trabalhar.
Então tá certo, nós estamos reunidos aqui para quê, Lucas? Ilumina a cabeça dos ouvintes, por favor.
Vamos falar de uma humanidade caótica, seres biologicamente melhorados e muita ficção científica com Blade Runner 2049.
Então nós vamos dançar com o holograma do Elvis após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Toda civilização foi construída explorando uma mão de obra descartável. Mas só posso fazer um número limitado. Feliz aniversário.
As coisas têm uma ordem. É o que fazemos aqui. Mantemos a ordem. O mundo é construído sobre um muro que separa as espécies. Diga a ambos os lados que não há um muro. E você comprou uma guerra.
Você é policial. Eu já tive seu emprego. Eu era bom nisso. Eu sei.
Então, queridos ouvintes, sejam bem-vindos novamente ao Meia Entrada, o seu podcast de cinema. E hoje nós três estamos reunidos para debater o último filme lançado pelo diretor Denis Villeneuve, um diretor que vem carregando o cinema com uma qualidade, com obras muito legais. O Blade Runner 2049, que é esse filme do Denis Villeneuve, ele é uma continuação, né, da história do Blade Runner, filme lançado em 25 de junho de 1982. Então ele é baseado no Blade Runner, que está fazendo quase 36 anos. Então é um filme clássico já, é um filme que a gente tem bastante curiosidade, bastante coisa assim. E o Villeneuve pegou a árdua tarefa de dar uma continuidade para aquela história e principalmente para aquele universo criado pelo Ridley Scott. Então a gente vai dar aquele contexto bem básico do Blade Runner de 82 para a gente poder entrar no filme desse ano de 2017.
Bom, primeiramente, vale citar que o primeiro filme Blade Runner ele é inspirado no romance Do Androids Dream of Electorship, do autor, de um autor bem conhecido de ficção científica, Philip K. Dick. O filme, ele sofreu muitos problemas, tanto durante a produção, nem tanto durante a produção, mas muito na pós-produção, por conta de vários cortes feitos ao longo do tempo. Tanto que a primeira versão que foi lançada nos cinemas, existia um narrador explicando as coisas. Teve uma versão em que o Ridley Scott usou tomadas filmadas pelo Stanley Kubrick no filme Iluminado. Mas, obviamente, que tomadas que não foram usadas no filme Iluminado, mas que, como o Kubrick filmava muito, ele usou algumas coisas do Kubrick. Então, o filme teve, acredito que 9 versões diferentes, 9 cortes diferentes, até chegar ao último corte, que é tido como a versão canônica, assim. Como uma curiosidadezinha, assim, como posso dizer, de irônica, aqui no Brasil chegou como Blade Runner, o Caçador de Androides. Um título bem, muitíssimo mal traduzido, porque no filme existem replicantes, e replicantes são seres biologicamente construídos, ou seja, não é um androide.
O legal, pelo menos o que mais me chamou a atenção do Blade Runner de 82, é que, como o Lucas falou, ele é uma ficção científica, né? Então é um gênero que eu costumo gostar bastante, assim. E ele, além de ser uma ficção que já traz questionamentos sobre o uso de tecnologia, sobre o caráter da tecnologia, se a tecnologia é uma coisa boa, ruim, coisa bem da ficção, a gente já debateu isso aqui um pouquinho no Meia Entrada, o Black Mirror atualmente fala muito disso também, mas além de todas essas questões são inerentes, né, ao gênero de ficção científica, eu sempre achei muito interessante o universo. O universo, sobretudo, estético, porque o Blade Runner original, ele tem uma pegada muito dos filmes noir. O que é o filme noir? O filme noir é aquele filme que normalmente ele tinha uma paleta mais escura, tinha uma temática geralmente de detetive, eram filmes do começo do século XX ali, né, histórias do começo do século XX. E o Blade Runner, logicamente, não é no começo do século XX, né, ele é uma ficção científica que se passa muitos anos na frente, mas ele mantém essa estrutura, ele mantém essa estética de filme noir. Então a gente tem uma coisa meio de detetive, a gente tem uma coisa daquele filme daquela trilhazinha meio melancólica, daquele ventilador de teto que gira devagar, aquela coisa bem carregada, que é uma coisa, às vezes, assim, quando eu assisto o Blade Runner de 82, a última vez que eu assisti, ele me chega em alguns momentos a lembrar até um pouco Gotham City. Lógico que não pela questão do... Lá tem hologramas, tem tecnologia e tal. Gotham City não é tanto pra esse lado. Mas no sentido de ser uma coisa gótica, escura, pesada, de estar no primeiro filme quase o tempo todo tá chovendo. Então eu acho muito interessante essa atmosfera que o Ridley Scott, que o roteirista que escreveu o primeiro filme, eles conseguiram criar, que você passa o filme inteiro falando, meu, esse cara, o Harrison Ford no caso, né, esse cara tá na merda, esse mundo já foi pro caramba faz tempo já, é tudo meio trágico demais, e isso eu acho muito interessante, isso sempre mexeu comigo, essa questão estética, principalmente.
Eu acho também que, assim, já quando a gente vai falar sobre, depois isso serve até de contraste com o 2049, é que o primeiro filme, o Blade Runner, o original do Ridley Scott, e o livro também, eles têm um tom muito pessimista, né, sobre a situação. Ele carrega muito do conteúdo cyberpunk, do pessimismo da tecnologia e tudo mais, e isso, depois que você assiste 2049, você tem até um certo contraste, porque eu acho que o Villeneuve, ele aposta um pouco no otimismo. Então você assistindo os dois filmes, você tem essa dualidade interessante sobre o mesmo universo, né? Então é um ponto interessante para a discussão que a gente vai ter daqui a pouco.
Vale comentar também que sobre o primeiro filme, que ele teve uma coisa inédita na época, que foi retratar um cenário totalmente futurista, mas usando a técnica de filme noir, né? Então, ou seja, mostrou toda uma coisa de futuro, o máximo de futuro, tecnologia que tinha que ter, mas usando uma estética, um jeito de filmar, uma montagem de cenário de coisas de filmes de época, mais antigos, tudo mais. Então houve esse contraste, assim. E vale também ressaltar que ele mostra muita coisa, mas não explica, né? Então a explicação, a interpretação vem de cada um, que cada um, de acordo com o que assistiu. É daí que vem muita coisa, material de fã produzir. Mas o filme mesmo, ele explica poucas coisas.
E é interessante porque o primeiro Blade Runner, ele se passa em 2019, tipo, ano que vem. Isso é muito louco, assim, o filme ele foi filmado, né, em 82, ele se passa 37 anos na frente, e é interessante você ver, lógico que é o exagero artístico do cinema e tal, mas é engraçado você olhar como a galera da década de 80 muitas vezes imaginava 2019, a gente está quase na data do Blade Runner e não tem muito a ver com o que a gente está vendo em volta aí, né? Eu acho que a gente não tá às mil maravilhas também, mas também a gente não tá na desgraça que o primeiro filme parece acreditar que a gente estaria, né? Bem louco isso.
Então, a gente tá quase na data do primeiro Blade Runner e o feed ainda dá problema.
Pois é, a gente não consegue resolver nem isso, quem dirá carro voador, né?
Bom, e antes de falar do Blade Runner 2049, acho que é importante, acho que é interessante também, relevante, mencionar os três curtas-metragens que foram produzidos pelo estúdio e lançados no YouTube, acho que tá no canal da Warner, se eu não me engano. E os três curtas, eles são trabalhos de outros diretores, diferentes. No caso, eles foram co-produzidos junto, né, ao Denis Villeneuve, mas são três diretores diferentes que trabalham três curtas em três espaços diferentes de tempo nesse tempo entre os dois filmes, entre 2019 e o 2049. E no caso, cada um deles é identificado por um ano nesse espaço de tempo. O primeiro curta é o 2022, que se chama Blackout 2022. É um episódio que mostra o blackout que acontece antes, que é tanto mencionado no filme do Villeneuve, em que, assim, depois de um período de tempo em que a população humana ela se revolta com a presença dos replicantes, acontecem alguns atentados de assassinato a replicantes no momento que há um vazamento de toda a listagem de replicantes que existem na Terra. Então, as pessoas elas acabam indo caçar os replicantes e isso fica como um movimento, uma época em que os replicantes são assassinados em massa. E logo depois, você tem uma reação dos replicantes, né, de um grupo de replicantes, em que eles tentam destruir essa base de dados, e a melhor forma para eles fazerem isso, né, nesse pequeno grupo que é apresentado, são três pessoas que participam desse golpe, que é de fazer um ataque de MP, né, que é como se fosse um ataque que bloqueasse toda a energia da cidade de Los Angeles, que porventura acaba destruindo essa base de dados referente aos replicantes, aos Nexus 18 na época, né, que na época eram os Nexus 18. O segundo curta é o 2036, que mostra a nova linhagem, né, de Nexus, que são apresentados pelo personagem do Jared Leto, porque quando você teve esse ataque em massa, né, esse ataque que afetou a cidade de Los Angeles, eu não lembro se foi a cidade de Los Angeles, foi o mundo inteiro, e anos depois o personagem do Jared Leto, ele inventa uma nova linhagem de Nexus e apresenta isso como uma solução para a continuidade da utilidade, né, dos replicantes na Terra, porque ele mostra no vídeo até um pouco forte, esse acho que é o mais forte dos três, mais pesado. Ele mostra o quão poleal pode ser essa nova linhagem de Nexus e que depois você vai ver isso um pouco destrinchado um pouco mais no filme. E aí você tem todo um jogo de uma trama ali por trás, uma trama política dele tentando convencer, a tentar conseguir a aprovação dessa nova linhagem de Nexus no mundo lá de Los Angeles. E por último, o último curta-metragem é o curta que é estrelado pelo Dave Bautista, né, que comentários à parte, ele pra mim tá sensacional no filme e também aparece muito bem nesse curta, muito diferente até do que a gente esperava quando viu ele pela primeira vez lá em o cara do Homem de Punho de Aço ou no próprio Guardiões da Galáxia.
Drax.
É, o nosso querido Drax. E ele mostra um pouco ali de um ano antes, né, do que a gente vai ver aqui no 2049, o encontro do K e do replicante do Dave Bautista, que eu não recordo o nome. É uma passagem que ele tem no meio da cidade de Los Angeles em que ele se vê obrigado a ter que fugir porque, como ele é de uma linhagem antiga de Nexus, né, ele é da antiga linhagem de Nexus que era caçado antigamente, um sobrevivente, digamos assim, ele acaba se envolvendo numa situação no meio de Los Angeles e ele acaba tendo que se isolar, né, da sociedade, vista todo esse temor que as pessoas têm pelos androides. Então, assim, óbvio que cada curta ele mostra um pouco mais destrinchado toda essa situação e todo o contexto, né, o cenário que você tem pra trama principal de 2049, mas ele não depende tanto do filme. Então, acho que é muito interessante pra você complementar a sua experiência. Quem assistiu antes, eu acho, de ver o filme, de repente, tem uma experiência um pouco mais completa. Mas quem não assistiu, acho que é uma ótima chance, uma ótima oportunidade de assistir e, de repente, ter uma visão um pouco mais ampla desse universo todo criado pelo Ridley Scott e depois continuado por esses três diretores.
Eu acho, Bruno, que mesmo a galera que não viu esses curtas, eles vão conseguir assistir o filme, porque é, inclusive, até um elogio que eu tenho ao Blade Runner 2049, que ele é um filme, como até o Lucas botou na pauta, ele é um filme que ele referencia o Blade Runner de 82, ele tem a mesma, em alguns momentos, lógico, né, a mesma atmosfera, a mesma coisa de filme de detetive, mostrando realmente uma continuidade para provar que ele realmente é uma continuação do original. Só que, ao mesmo tempo, ele não usa o original de muleta. Então, assim, a galera que, porventura, acabou não assistindo os curtas, ela vai conseguir entender a história, porque as informações básicas que você precisa para entender a história, elas são ditas pelos personagens do filme. Mas é lógico que ver o curta, para você ver essa passagem de tempo certinha de um filme para o outro, vai enriquecer sempre mais aquele contexto, né? Mais o universo todo. Mas eu já queria pontuar isso de cara, que eu curti que o filme, ele referenciou o original, mas ele não virou refém do que o Ridley Scott fez antes. Ele conta realmente uma história nova e ele continua a coisa. Então, eu tenho alguns problemas, às vezes, a gente já falou aqui de Star Wars e tal, eu acho que o Blade Runner, ele é um bom exemplo do contrário disso. Ele não ignora o antecessor dele, né? Mas ele traz novidades. Ele não tá ali só pra ficar fazendo fanservice ou alguma coisa nesse sentido. Então, era o primeiro ponto positivo que eu já vejo do filme, é isso.
Aliás, Renan, você pontuou isso aí. Eu vou além até do que você falou. Eu acredito que esse filme, se a pessoa tiver uma breve ideia, uma sinopse do filme original e for assistir a esse, ela consegue assistir, gostar e se divertir. Mas, obviamente, que um pouco da experiência vai se perder, porque tem algumas referências e tudo mais, mas o filme consegue funcionar quase que inteiro sozinho.
Não, isso é muito foda, porque assim... querendo ou não, gente, você pode falar assim, mas o Blade Runner original é um clássico. Como que o cara fala que gosta de cinema e não viu? Gente, às vezes o cara não viu. Às vezes é um moleque de, sei lá, 15 anos, tá começando a ver filme agora, não tem obrigação nenhuma de ter visto o filme original. Lógico que, eu concordo com o Lucas, é um excelente ponto de partida você ver o original. Mas eu acho muito legal quando o roteirista e o diretor... eles conseguem equilibrar a balança, sabe? Quem viu vai ter uma série de referências, um monte de coisa que vai reconhecer e que vai falar, putz, verdade, eu lembro disso e tal. Mas quem não viu, vai numa boa, sabe? Cara, deve ser muito difícil para um roteirista conseguir fazer isso. O filme ser interessante para quem já viu o anterior e ser interessante também para quem não viu nada, assim. Isso eu acho muito legal quando o filme consegue fazer isso, de fato.
E essa deixa do filme, que é logo a cena inicial, que é dar um retrospecto do que aconteceu, mesmo sem você ter visto esses curtas que dão mais detalhes das coisas e tudo mais, eu achei interessante porque ele consegue, falando pouco, ele dá informação suficiente para você se agarrar àquela história. Só a partir daí eu já achei interessante a proposta.
E outra coisa também, eu acho que assim, o Villeneuve ele tinha um problema muito, muito sério com esse filme, aliás, vários, né? Porque, como a gente tava falando, o Blade Runner original, ele é um filme aclamado, assim, engraçado que na época ele nem foi todo esse sucesso por questão dos cortes que vocês mencionaram, mas ele depois foi um filme, é um filme cult, considerado pra caramba e tal. E isso geralmente é mexer no vespeiro, porque assim... Se der certo, você pode falar assim, ah, mas ele ficou o tempo inteiro se baseando no que já existia, tereréu. Ou se der errado, a galera vai pra cima do cara porque ele destruiu, né, que a galera adora falar isso, destruiu o anterior e não tá à altura e tudo mais, já é um negócio cachorro. Além disso, o Villeneuve, ele resolveu, que já é mais um problema, inclusive comercial, que ele ia fazer um filme que ia ter 5 anos de duração, porque o filme é longo, o filme tem 2 horas e 45. Já é um negócio que comercialmente afasta a galera. Eu mesmo assisti, eu gosto muito da carreira do Villeneuve e tudo mais, mas na hora que eu dei uma olhadinha lá, que eu vi 2 horas e 45, eu falei, cara, tomara que seja muito bom, porque senão vai ser um sofrimento. E o Villeneuve, ele conseguiu apostar alto, ele fez uma aposta muito complicada, e pelo menos na minha opinião, ele conseguiu entregar um negócio de qualidade e principalmente, ele conseguiu entregar um filme com um ritmo bom, cara. Porque 2 horas e 45 pra você dormir é dois tempos, hein? É rapidão.
É, eu acho que o filme ele também ele se beneficia do próprio, vamos dizer assim, da própria mão que o Villeneuve tem junto aos seus roteiristas, porque eu acho que por mais que eu concorde com o Renan aqui, concorde e discorde ao mesmo tempo, que o filme tendo 2 horas e 45, ele mantém um ritmo bom. Por um certo lado meu, acho que o filme poderia ser um pouco mais enxugado, um pouco mais curto e sem perder muito, né? É óbvio que por ser um filme noir, eu acho que o filme ele faz aquela brincadeira de se referenciar coisas que ele mesmo referenciou, no caso do Ghost in the Shell, né, no filme, de muitas vezes ter algumas cenas que são assim, pura contemplação, você ter aquele impacto imersivo de ter a tela, a trilha no fundo e o personagem reagindo ao cenário sem nenhum diálogo até. Mas acho que o filme ele pode, não, acho que essas cenas não precisariam nem ser mudadas, mas algumas cenas de diálogo poderiam de repente ter sido um pouco mais encurtadas pro filme no final ter ficado ali na parte de 2 horas e 20 e pouquinho, no máximo 2 horas e meia. Pode ser pouco esses 15 minutos, mas acho que faz muita diferença num público geral, né? Até porque o filme ele sofreu alguns problemas de bilheteria, mas eu acho assim, muita coragem do Villeneuve. Respeito muito ele por ter feito de um filme blockbuster um filme com uma cara muito autoral e não ter tido assim medo, nem ter sido restringido, né, pela Warner, e acabar fazendo de repente um filme muito cortado, muito picotado. Esse filme dá pra perceber que é o filme que ele queria e ele fez, mesmo com os problemas que ele teve depois de bilheteria, porque é um filme de 2 horas e 40 é difícil de encaixar no cinema, nos cinemas às vezes você até reduz muito a sessão. Mas eu acho que, no geral, é um saldo muito positivo. E o Villeneuve, ele, como eu tava falando antes, né? Acho que comecei a falar. Ele aproveita muito a questão dos diálogos. Então, acho que ele é muito sucinto nos diálogos, mas ele é muito cheio, né? Ele consegue aproveitar muito o conteúdo de cada fala, mesmo que isso não precise demorar muito tempo. Então, acho que ele conta muita história, às vezes, com poucos diálogos.
Olha, Bruno, em termos de conceito, eu vou acabar discordando um pouco de você, porque, embora o Blade Runner 2049... tenha sido pleiteado por um grande estúdio, teve um grande orçamento e foi contratado um diretor aí que estava fazendo obras excelentes aí, ou seja, apostaram alto aí, mas eu não consigo enxergar esse filme como um blockbuster, eu vejo como uma coisa diferente, assim, eu não acho que da maneira como foi feita foi pensado para atrair o máximo de pessoas possível. Claro, claro que o filme foi feito para se vender, para dar lucro, para se pagar e tudo mais, mas eu não enxerguei esse apelo comercial tão grande assim.
Não, eu não acho que o filme, assim, assistindo ao filme, eu não acho que o filme ele seja um filme blockbuster, mas eu acho que a partir do orçamento que ele abrange do nome que existe em volta de Blade Runner, eu acho que assim, ele não se equipara, por exemplo, com um filme da Marvel, por exemplo, no sentido de como ele é conhecido, né? Eu acho que ele se aproxima um pouco mais, assim, entre aspas, um pouco mais do que, por exemplo, é o Alien, que é um filme assim, muito conhecido, é um filme que assim, tem um prestígio muito grande. Os filmes do Alien têm até um orçamento um pouco menor, mas eu acho que eles têm esse nome muito grande. Eu acho que nesse sentido abocanha uma parcela muito grande de público. Esse filme eu acho que abocanha até mais um pouco do que o original. Então acho que nesse sentido ele se encaixa como um blockbuster, mas eu acho que ele tem mesmo assim, um blockbuster feito com um pouco mais de zelo, um pouco mais assim, de cuidado, e não se render ao que já é costumeiro dentro do cinema blockbuster.
É aquela coisa, né? Pegar o que sabe que vai dar certo, sabe que vai vender, e vamos fazer assim, pronto, né? Não, eles tomaram uma decisão mais artística, digamos assim, né?
É, eles fizeram, foi apresentado o que eles quiseram fazer, né? Não foi o que aconteceu, por exemplo, com o original, que teve muita interferência externa ao filme, mas então acho que o filme saiu como ele deveria ter sido, como ele foi projetado desde o início.
Eu acho. Olha, eu me metendo já. Eu acho assim. Eu acho que se você. Eu acho que depende do que você considera um blockbuster também. Eu acho que o próprio conceito ele é meio vago. Porque se você olhar. Ah, blockbuster no sentido de filme que pega a família toda e pipoca e aquela coisa. Aí Blade Runner não é. O Blade Runner 2049 não é. Se você for pegar no sentido de blockbuster um filme que tem um orçamento maior, que tem toda uma questão de ferramental mesmo, de estrutura de estúdio e tal, eu acho que ele é. Eu coloco não só o Blade Runner, mas o Villeneuve, mais ou menos no mesmo patamar que eu coloco, mal comparando, mas que eu coloco o Tarantino, que eu coloco o próprio Christopher Nolan. Eles são diretores que eles conseguem, muitas vezes, pegar um público relativamente grande, não é todo mundo, tipo um filme da Marvel, mas ele pega um público grande, e ao mesmo tempo eles conseguem entregar conteúdo. Então, assim, eu acho que o Villeneuve, ele dança muito direitinho em cima da corda bamba ali, entre ser um pipocão e ser cult. Ele tá bem ali no meio do caminho. E é legal, porque, assim, o Villeneuve, ele conseguiu uma coisa que o Ridley Scott, na época, não conseguiu, que a gente já comentou, que é trabalhar com liberdade. O Ridley Scott, na época do Blade Runner, pouca gente se atenta a isso, lá em 82, era o segundo filme do Ridley Scott. Antes do Blade Runner, aliás, o terceiro, antes do Blade Runner, ele tinha feito o Duelistas, The Duelistas, em 77, o Alien, de 79, que é aclamado até hoje, e ele já caiu no Blade Runner. Então ele, apesar do Alien, ele não era um puta cineasta que podia bater de frente com o estúdio. Tanto é que demorou, e o filme teve um monte de corte, e até hoje tem gente que discute sobre o Deckard, aí depende da fonte, se for o livro é uma coisa, se for o Ridley Scott é outra, se for o roteirista vai dizer outra coisa. Então tem essa bagunça, porque o Ridley Scott era menino ainda, era garoto, né? O Villeneuve não. O Villeneuve, você assiste o 2049, você vê tipo, o filme rimando com muita coisa do A Chegada, no sentido de, acho que foi o Bruno que falou de contemplação, de várias cenas onde não tem diálogo e você só vai acompanhando aquilo pela cinematografia mesmo da coisa, sem ninguém estar te explicando, e você vai sentindo o clima. Eu acho que o Villeneuve teve a liberdade que o Ridley Scott não teve. Eu acho que por isso que ele conseguiu, de novo, ficar nessa linha tênue entre ser um filme blockbuster pipoca da família e ser um filme que traz o conteúdo. Eu acho que ele tá bem ali na linha, assim. Ele tá na linha entre as duas coisas.
Eu acho que é justamente isso que faz as pessoas que se interessam um pouquinho mais por cinema gostarem tanto assim do Villeneuve, porque ele consegue trabalhar nessas duas frentes ao mesmo tempo sem perder a mão. Acho que isso é o mais interessante dele. Uma outra coisa também, fugindo um pouco da pauta, o Ridley Scott atualmente, que ele já é um veterano aí, um diretor veterano, hoje ele tem muito mais autonomia dentro dos filmes deles, a gente percebe uma alternância muito grande aí com relação às obras dele. Ele às vezes ele faz coisas que agradam muito e coisas que também que deixam de agradar muito também. Então a gente vê que o Ridley Scott é um cara que entende de cinema, sim, mas dá umas escorregadas aí. Mas voltando aí pro, pro roteiro, acho que a cena inicial ali, tirando aquele prefáciozinho ali, explicando o contexto, aquela cena inicial do Kay, que é o Ryan Gosling chegando naquela fazenda de proteína. Você vê que a proteína são vermezinhos. Aí ele chega lá e tem a cena com o Bautista. É uma cena que com diálogos bem curtos. Você já sabe quem é quem, por que que um tá ali, o que um quer fazer, o que o outro não quer. E desencadeia ali num conflito ali que cara, você já fica assim, meu, esse filme já pega você de jeito assim, te chacoalha e fala, ó, isso aqui é nesse nível e vai ficar assim o tempo todo. É o cartão de visita do filme, é a cena inicial.
E é louco que o Villeneuve colocou o Ryan Gosling, né? Eu acho o Ryan Gosling, ele é carismático, mas eu não acho ele uma sumidade como ator, assim. Mas, puta, ele pega uns papéis que parece que combina com ele, né? Ele fazer um replicante ali, que é um ser meio... que não, pelo menos em teoria do que o grande público pensa de um ser que não foi um ser totalmente orgânico, né, criado naturalmente e tal, ele não precisa ter tantas nuances de emoção no filme, e aí ele cai como uma luva, né? Eu acho que tem uma cena, que daqui a pouco a gente pode falar até, quando ele vai visitar uma pessoa, que ele tá realmente num rompante de ódio, assim. E aí ele faz aquilo, mas logo em seguida ele meio que já volta ao normal. Então eu acho que o Ryan Gosling, ele pega papéis que encaixam com ele. Porque eu acho que se tivesse que fazer um negócio mega emocional, ele não ia dar conta. Mas ele tem o dom de escolher papéis certinhos, assim. Ele escolhe coisa que encaixa perfeitamente com ele.
Assim, Renan, a respeito do Ryan Gosling, eu já não sei se eu consigo discordar de você a dizer ao ponto de que ele talvez não seja tão ator assim, e sim alguém que sabe escolher muito bem os papéis que vai fazer. Mas eu realmente não sei. O que ele tem feito, ele tem entregado muito bem. Uhum. Agora não sei se... Agora eu tô na dúvida. Não sei se é porque ele sabe escolher muito bem ou se é porque ele tem realmente um talento absurdo. Mas uma coisa é fato. Ele se dedica, e muito, quando ele pega um projeto para fazer.
Eu acho interessante até que no QI, acho que muito associado ao QI, esse negócio de ele escolher papel e tal, assim, decidir quais papéis ele quer fazer, coisas que se encaixam nele. Acho que o QI lembra muito o personagem dele no Drive, né? Que ele é um assassino, ele acho que é tipo um assassino, né? Um cara contratado, um caçador de recompensas, digamos assim, né? E essa frieza dele, essa falta de expressividade, às vezes, assim, pra mim é muito espelhada entre os dois personagens. Então, de repente, isso reforça um pouco o que o Renan falou.
Mas, gente, ó, vamos só fingir uma situação hipotética aí que aconteceu com o Ryan Gosling. Você é um ator que não tem tantos filmes assim na carreira, mas que seu trabalho mais recente, foi um filme que teve mais indicações ao Oscar. Aí, logo em seguida, um dos mais talentosos e mais promissores diretores que tem aí na área, que tá fazendo os melhores filmes da sua época, te convida pra ser o protagonista. E aí, gente, tem como dizer não, né?
Ah, não, com certeza, assim. E realmente, o Ryan Gosling, ele vem fazendo papéis bem, bem legais, assim, não é nem tirando o mérito dele. Mas, aliás, falando em papéis bem legais... A gente tem no filme... Isso é muito louco. Ficção científica é uma parada muito massa, né? A gente tem no filme o par romântico dele. É até engraçado a gente falar isso, que é a menina lá, que é o holograma e tal, né? Cara, eu não sei o que vocês acharam, mas eu achei tão fofa a relação deles. E assim, puta, é um cara que é um replicante, que não é um ser humano normal, meio que se relacionando com uma mulher que é um holograma, que depois ele compra um upgrade dela lá, ela fica um pouco mais real... E, meu, o quanto aquilo é querido, sabe? E a menina, é Ana de Armas, né, o nome dela, ela tá muito bem porque ela passa o tempo inteiro um olharzinho meio melancólico, mas ao mesmo tempo ela olha pra ele de um jeito meio apaixonado, assim. E, cara, isso é muito massa, assim, é muito massa. Eu acho que a gente tá falando de casting, né, do elenco. Desde o Dave Bautista, que tá na primeira cena, passando pelo Jared Leto, passando por essa Ana de Armas, passando pela Claire Underwood, que eu sempre esqueço o nome dela, o filme só tem gente que tá bem encaixado, parece que o papel foi feito pra aquelas pessoas. Até a mulher holograma do filme, ela é legal, cara. Você curte ela, assim, esse elenco é muito massa.
Olha, a respeito dessa tecnologia aí da inteligência por holograma, eu tenho duas opiniões. Uma opinião que tange a mim, que eu adotaria essa tecnologia numa boa, viveria numa boa com holograma, sossegado. Lucas aprova, já quero. Já avaliando a questão do holograma no filme, o Renan citou ali que ela tem um updatezinho. Na realidade, o update que ela tem é dela ficar portátil, dela poder que antes ela ficava presa ali só dentro do apartamento do Kay. Depois ele consegue não lembro o nome daquele dispositivo, mas que ele consegue levar ela para qualquer lugar. Com relação a como é que fala? A fisionomia dela, as expressões dela, realmente ela consegue passar muitos sentimentos ao mesmo tempo, assim, com a expressão dela. Você sente um pouco aquela coisa, estou carente, gosto de você, aquela coisa, te admiro, quero te ajudar. Tem também o outro lance de assim, eu fico bem sozinha, mas com você é legal também. Então são várias nuances, assim, que ela consegue passar somente com a expressão facial, sem precisar ficar dizendo, olha, eu preciso de você, não sei o que, tal, lá. Ela até fala uma coisinha ou outra ali, mas fica muito mais na expressão. E você consegue sentir muito bem isso é claro, é nítido. Mas é bem interessante essa Ana de Armas, uma atriz aí que tá me surpreendendo. Eu acredito que ela tem um futuro aí promissor no cinema.
E bate, Lucas, com o que a gente tá falando. Ela não fica o tempo inteiro falando, eu te amo, não sei o quê. Ela mostra, e eu acho que esse é o caráter do filme, assim, esse filme, ele é muito contemplativo mesmo, assim, eu vou repetir a palavra. Ele é muito de você sentir a coisa, sabe? Ele é muito subjetivo, implícito. A gente entendeu que ela é apaixonada, né? Seja lá o que é isso, né? Para uma inteligência artificial assim. Mas ela é apaixonada pelo Ryan Gosling. E em nenhum momento ela diz isso, em nenhum momento fica piegas. Você sabe disso porque isso é mostrado, como várias outras coisas do filme. Eu acho esse filme, ele, ao mesmo tempo, com momentos contemplativos pra caramba, e ao mesmo tempo com questionamentos filosóficos muito interessantes, assim. Dele tá, sei lá, tem uma frase que eu esqueço o nome dela sempre, Claire Underwood. Ela fala, olha, a nossa sociedade toda foi criada com a base em cima de um muro. Se você disser que esse muro não existe, tipo, você vai ver o caos surgir. E, cara, eles estão falando ali de uma sociedade onde seres meio artificiais e seres humanos convivem, mas dá pra naturalmente trazer pro nosso mundo, cara. Que é a coisa que toda boa ficção científica faz. Ela questiona ali dentro da ficção, mas você consegue fazer a ponte pro real. E é aquela coisa, imagina só quando todo mundo que trabalha perceber que, sei lá, 5% da população mundial detém 90% da riqueza. Olha aí, você destrói o muro e a parada vira um caos. Então esse filme, pra mim, ele é muito equilibradinho entre o que é cult, o que é pipoca, o que é contemplação, o que é filosofia. Acho que é por isso que eu gostei tanto, assim. Ele é bem equilibrado com tudo que eu gosto.
E na realidade, Renan, se eu não me engano, hein, ouvinte, ó, posso estar falando números errados. Mas no nosso mundo mesmo, acho que é 1% da população detém 95% de toda a riqueza.
É por aí. Eu não lembro certinho o número, mas eu sei que é um número bem gritante mesmo.
Gente, e uma coisa que eu queria jogar para os nossos ouvintes aí, né, embora a gente possa pesquisar, dar definições, tentar discutir e tudo mais, mas vamos trazer uma questão aí para vocês aí, tragam as opiniões de vocês, mandam um tweet para a gente, @minhaentradacast, um comentário no post do site, entradacast.com.br, sobre a respeito do que é um blockbuster para vocês, se Blade Runner se encaixa dentro desse contexto, ou se tá fora, ou se seria um meio termo, enfim. Dê a opinião de vocês, a gente adora falar com vocês, enfim. Tá dada aí a questão.
Bom, ainda mantendo o assunto do casting, acho que, no geral, a gente pode elogiar muito a escolha dos atores e atrizes que presenciaram no filme. Assim, eu acho que existem algumas críticas que eu cheguei a ver, ouvir, para dois personagens específicos, que são, no caso, o Harrison Ford, que, assim, na minha opinião, eu acho que ele não vai mal no filme, eu só acho que ele não brilha tanto, da mesma forma que eu também não acho que ele brilhe tanto no primeiro filme. Eu acho que é o Harrison Ford sendo um Harrison Ford um pouco mais calmo, e no caso também o Jared Leto, eu acho que ele, por algum motivo, acho que ele tem sofrido muito com o papel do Coringa, né? Porque o pessoal não tem gostado muito, e isso tem reverberado um pouco na carreira dele, porque eu acho que ele manda muito bem no filme, assim, no geral. Não é nada excepcional, mas eu acho que ele manda bem pro papel que ele tinha, um papel que meio que segue ali um pouco a herança, que tem a herança do Tyrell, do primeiro filme, daquele cara controlador, daquele cara que tem o espectro de querer ser um tipo de deus e tal. Mas eu acho que também o filme ele também não sobressai tanto, assim, mas também não vai tão mal, e as pessoas criticaram um pouco ele por ter esse estilo, porque eu acho que o Jared Leto tem uma questão um pouco, meio que ser muito diferente, às vezes ele faz uns papéis muito diferentes, e assim, eu gosto do estilo dele, no geral, e acho que ele manda bem, eu só acho que o pessoal assim, meio que não digo confundiu, mas acho que o pessoal às vezes já até carrega um certo preconceito contra ele, que eu às vezes acho que não cabe muito, né, principalmente nesse Blade Runner, que eu acho que ele prova muito o contrário até.
Não, eu acho assim, eu acho que o Jared Leto, e isso deve ser um problema pra maioria dos atores, cara. O cara faz um monte de filme bom. Eu acho o Jared Leto um ator muito bom, assim. Eu defendi, na época, a escolha dele como Coringa, até. E eu acho que ele tem uma carreira consolidada. Eu acho que é meio impossível você criticar ou questionar a qualidade dele como ator. Agora, ele tem que tomar cuidado para ele não se repetir muito, porque de um tempo para cá ele só tem pegado meio papel de afetado, e a gente sabe o que, que isso fez, por exemplo, com o Johnny Depp, né, que o Johnny Depp, ele não consegue sair do Jack Sparrow mais, né. Mas enfim, eu acho que no filme ele tá muito bem. O problema do Jared Leto, coitado, é que quando você cai em franquia de super-herói hoje em dia, você tá caindo no inferno da cultura pop, assim. Se der tudo certo, ou pelo menos as pessoas acharem que deu certo, você vai garantir o seu lugar no, sei lá, no panteão dos atores adorados por todo mundo, como Robert Downey Jr., que eu também acho bom ator. Quem viu ele fazendo Chaplin, fazendo outros papéis, sabe que ele é bom ator. Mas ele vai estar no panteão e todo mundo vai falar, nossa, como Robert Downey Jr. é foda e tudo mais pra sempre, por conta do papel dele como Tony Stark. Eu acho que o Jared Leto caiu no espectro oposto. Ele vai ficar durante muito tempo sendo lembrado como um Coringa que não deu certo. E se fosse qualquer outro papel, não ia ter problema. Mas franquia de super-herói, franquia, aspas, nerd, hoje em dia, cara, se der errado, você vai ter um problema pro resto da sua vida. E eu acho que o Jared Leto, ele tá sendo muito criticado porque o Coringa dele não deu certo, porque não sei quem tomou a decisão de fazer daquele jeito, se foi ele, se era uma coisa que já estava meio intrincada no roteiro e tudo mais. Mas eu acho que é isso. No Blade Runner 2049, pra mim, Bruno, ele tá o cara que, é ao mesmo tempo, ele é um empresário, ele é um empreendedor, ele é um, guardado muitas proporções, um Elon Musk, ele é um Steve Jobs, mas ao mesmo tempo ele é um cara meio louco, sabe? Um cara meio fascinado pelo que a tecnologia pode fazer, meio excêntrico. E eu acho que é exatamente o que o filme precisava dele, então ele entregou muito bem. Ele tem que tomar cuidado pra não pegar só papel assim, né? O legal desse filme também, gente, é que assim, eu tava comentando dele ser longo, e eu não senti, apesar dele ser longo, eu não senti ele arrastado, porque pra mim, ao longo do filme todo vão acontecendo coisas. Eu acho que a gente sente o filme arrastado quando você fica pensando, meu Deus, não vai pra lugar nenhum, não acontece nada e tal, parece que a história não avança. Esse filme não, esse filme tem uma porrada de descobertas, de reviravoltas, de uma trama que você acha que você sabe o que vai acontecer, e aí não é nada daquilo assim, e aí... Eu gostei disso, e isso acho que fez eu ter a minha atenção presa ao longo do filme todo, e eu acho também, tipo, se essas reviravoltas não pegaram quem tá assistindo, eu entendo plenamente a pessoa achar chato, porque é isso que eu acho que vai pontuando, sabe, os pontos de virada é que vão fazendo você sentir que a coisa tá avançando, se não funcionar pra alguém, aí o filme deve ficar insuportável mesmo.
Então, ouvinte, para você que está ouvindo esse sinal sonoro agora, zona de spoilers, spoiler free, né? Então, né, para você que ainda não viu este grande filme, assista, por favor, e volte aqui para ouvir com a gente. Então, se tratando das reviravoltas que o roteiro tem, existe uma cena em particular que é uma, eu diria que é a cena-chave do filme, que ela explica tudo antes, no meio do filme ali, praticamente. E eu, por que eu tô dando destaque para essa cena sem tá revelando tudo aqui, porque senão já revela o final do filme de uma vez, é porque essa cena... ela consegue tratar de dois personagens diferentes, óbvio, né, senão não eram dois, mas assim, cada um tem a ver a mesma coisa e cada um sente reações completamente diferentes, e o que você espera que é uma coisa, na verdade é outra. Então, essa cena em particular, eu achei de uma sutileza da maneira como ela foi construída, eu achei incrível, incrível como que amarraram todo o roteiro para sucumbir que aquela cena fosse a cena-chave.
E o filme não tem nada gratuito, né? Assim, até no final, o Villeneuve até dá uma brincada com a gente, porque ele volta... E ele fala, ó, isso aqui que você tá descobrindo agora, eu dei pistas. Na hora que ele volta pro Dave Bautista falando, ah, você nunca viu um milagre e tal. E é muito legal isso, porque é isso mesmo, Lucas. O roteiro, ele é redondo, sabe? A fala do cara na primeira cena do filme, ela vai fechar no final. Ela vai ter uma função lá no final. E não é um simplesmente, ah, eu vou falar, eu vou plantar aqui, colher ali. Porque o filme vai dando uma série de despistadas em você, você acha, como eu falei, que você sabe o que vai acontecer, você acha que você resolveu um mistério junto com o Ryan Gosling, e na verdade não é isso, e mesmo assim a parada fecha, mesmo assim lá no final você fala, ah, pode crer, realmente ele tinha me dado essa pista, ele tinha dado uma fala sobre isso lá no começo, que é um negócio que o Villeneuve já tinha feito até mesmo na chegada, né? Na chegada você começa o filme meio achando que é uma coisa, depois você descobre que... Até uma coisa meio de linhas temporais, também não quero entrar muito nisso, mas você descobre que é outra coisa, mas essa reviravolta não tira o sentido daquilo. É que aquilo estava com duas possibilidades de interpretação e você pegou uma, e na verdade é a outra. E nesse filme é muito parecido também. Ele monta um quebra-cabeça de um jeito que você acha que você entendeu, mas você não entendeu. Só que quando você entender, vai continuar fazendo sentido. É muito difícil, eu fico imaginando como que é pra você fazer isso, sabe? Construir realmente um caminhozinho que você vai levar a pessoa não vai se perder, vai fazer sentido, vai fechar, meu, maravilhoso.
Isso acho que até cabe mais até no Blade Runner do que na Chegada, porque ele também incorpora o espírito detetive do filme, né? Então, ele te dá uma... é como se te desse uma evidência e você, a partir da sua perspectiva, da sua... do seu contexto, né, da sua visão sobre aquilo, você tem uma impressão. Só que posto em outra perspectiva, você vê que aquilo tem de repente está incluído num amplo maior. Então você tem muito essa até brincadeira, né, que eu diria, que de como uma evidência pode ser interpretada diferente a partir de duas perspectivas diferentes. Né?
É, tem essa coisa. O que você viu e o que você achou que era, realmente era, você não estava errado. Só que é mais ampla a visão, né? Então te leva a outro rumo, então você tem que aumentar o espectro, né? Isso que eu achei interessante nesse roteiro é ter trabalhado isso. Ele não tá querendo te enganar, ele tá querendo é aumentar a sua visão. Já, assim, vamos para situar melhor o espectador, o que que move o filme, né? Tem o Kay, que é interpretado por Ryan Gosling. Ele é um Blade Runner e na função dele é aposentar os replicantes de mais antigos, de épocas anteriores. E o que move o filme, assim, é que é o seguinte: ele descobre um cadáver de uma replicante que possivelmente estava grávida e teve um filho ou uma filha. E aí, o que faz a gente ficar tão preso e agarrado ao filme? É porque o filme vai te levando a você tomar certas conclusões, assim, de que o Kay é ou não é esse filho dessa replicante. Isso que vai movendo a história, né? Essa dúvida. É, mas não é. Então, isso, pelo menos pra mim, foi isso que segurou muito eu na frente da tela ali assistindo.
E é legal, porque o Villeneuve, ele toma uma decisão que eu acho que é muito legal também, que é o que? Em nenhum momento do filme você sabe mais do que o protagonista, sabe? Não tem aquela coisa da ironia dramática, que você meio que já sabe o que vai acontecer, e você fica sentado rindo da cara do protagonista até ele descobrir aquilo. Não, cara, o Ryan Gosling tá ali na parte do detetive tentando descobrir o que aconteceu, ele toma uns tombos na história dele achar que é uma coisa e na verdade tem uma reviravolta, e você toma o tombo junto. Então você tá tão no escuro quanto o protagonista. E é, mais uma vez, eu acho que esse tipo de coisa, pra mim, pelo menos comigo, o Renan, funcionou pra caramba, porque eu falei assim, meu, é ou não é? Eu tô achando que é. Toma o tombo. E eu, caramba, não era. Ah, então sabe o que deve ser? Deve ser isso aqui. Outro tombo. Pô, também não é. Aí isso vai prendendo. Na hora que você vê, pelo menos comigo, passou duas horas, que é a hora, por exemplo, que o Harrison Ford aparece no filme, e você nem viu. Na hora que eu tava vendo o filme, minha noiva chegou e tal, eu tive que dar uma parada pra falar com ela. Na hora que eu fui voltar, que eu vi, pô, passou 2 horas e pouco e eu nem vi. Mas é uma característica dessa história que muda de direção sempre, e uma história que não deixa de ser uma história de investigação, que tá o tempo inteiro apresentando elementos novos, e você nunca sabe mais do que o protagonista. Então você tá junto com ele, tomando as porradas do filme o tempo todo. Muito legal isso.
Foi assim, Renan. Você foi ver o filme de madrugada, né? Aí você ia ver o filme depois ia dormir. Aí você tava assistindo o filme, nem percebeu que o tempo passou, sua noiva chegou da balada. Aí falou, pô, que horas são, velho?
Pô, pior que poderia acontecer. Se eu soubesse que o filme era tão bom, eu usaria isso quando eu tivesse que fazer a hora em algum lugar, porque passou que eu nem vi.
Com relação a essa coisa, assim, uma coisa interessante também, que o roteiro colocou ali como um personagem de apoio também, que sem deixar de ser interessante, é independente também, a personagem da Ana de Armas, né? Que toda vez que o Ryan Gosling toma um revés, ou que ele poderia se desanimar ou desistir de uma certa situação, ela vai lá e procura achar uma nova perspectiva para ele continuar e seguir em frente.
Bruno, agora é a hora que a gente traz o que a gente estava falando off para um aqui. Eu estava comentando com o Bruno, ouvinte, trazendo para vocês aqui. Como é interessante a relação do Ryan Gosling com a hologramazinha lá, tipo, com a Ana de Armas, porque o Bruno falou muito bem, eu acho que o Blade Runner, ele discute muito uma questão assim. Tá vendo os seres que foram criados? Eles são as coisas mais humanas do filme. Enquanto os seres humanos são os caras mais desumanizados do filme. E essa relação do Ryan Gosling com a Ana de Armas é muito legal, porque ela tem realmente essa coisa meio de sidekick dele, né? Da pessoa que vai dar motivação pra ele. Só que o primeiro ato quase inteiro, pelo menos a primeira parte do primeiro ato, é construído baseado na relação deles, sabe? E isso é muito legal. O Bruno falou antes que o filme ele não tem pressa e ele trata todos os elementos com calma e tudo mais. E é exatamente isso, cara. Você pegar e, sei lá, gastar, muita aspa, 15 minutos mostrando um casalzinho quando ele chega do trabalho dele e ele vai fazer um almoço, a janta, sei lá o que ela vai fazer, né? E eles vão sentar. E, cara, qualquer filme normal ia botar ele chegando em casa, dar uns 2-3 cortes só pra você entender ali a casa dele, que ele tem uma hologramazinha e pronto, próxima cena. E não, cara, o Villeneuve mostra. E mostra ela, o Villeneuve dá muito close no rosto dela, e você vê que ela tem aquele olhar, que ao mesmo tempo que é meio triste, ela é apaixonada. Ele valoriza isso. E a gente sabe, agora tá com spoiler, pode falar, que ele faz ela sair na chuva, ela sentir a chuva, e você fala, nossa, que personagem querida, e tal. E o que o Villeneuve tá fazendo? Ele tá dando corda pra você se enforcar, porque uma hora ele vai tirar o personagem de você, e na hora que você ver a vilã lá quebrando o controle remoto que ele leva ela pra tudo que é lugar, foca na cara do Ryan Gosling e você sente do mesmo jeito que ele, porque você gosta tanto da personagem quanto ele, sabe? Isso é muito massa, assim, muito legal, muito interessante.
Ela também mostra uma coisa assim, bem... Ela, sem esse de novo, né? Aquela coisa que a gente costuma falar, que é aquela coisa de você mostrar, assim, nem precisar escrever na tela, falar disso, é que a relação dele com ela, né, mostra o quão sozinho ele é, né? Porque visto todo aquele cenário de ele ser um replicante que caça replicante, né, ele continua sendo um replicante e ele é uma, como se fosse assim, uma pessoa que é muito odiada dentro ali do circuito da polícia e tudo mais, da mesma forma que ele também é odiado um pouco pelos replicantes, né? Porque a primeira cena que ele tem, né, contra o Bautista, que tem aquela cena de luta, excelente cena de luta, por sinal, o Dave Bautista questiona ele, então você é um de nós e tá matando a gente. Ele fala uma coisa assim, né, desse tipo. E você vê a cara de dúvida, né, no Kay, mas você vê que ele não hesita, talvez por causa da engenhosidade que tem por trás dos novos replicantes e tudo mais. Mas esse conflito mostra o quão sozinho o Kay é e você acaba também se apegando muito a ele, né? Porque você se apega a uma pessoa que tem esse tipo de solidão, uma pessoa tão humana, né? Uma pessoa que tem aquela relação e você não tem por que questionar o quão humano esse cara é se você tá vendo isso tudo.
E tem essa coisa também. O filme, ele não procura se apressar em certas cenas. Ele procura trabalhar tudo na medida. É tudo ali na medida, não fica nem sobrando e nem faltando. Mas também você não fica assistindo o cabelo crescer. É tudo ali encaixadinho. Então, por exemplo, aquela cena dele tomando banho, fazendo jantar e tudo mais, e conversando com a personagem da Ana de Armas. Aquilo lá, tudo armando uma surpresa, porque eu, pelo menos, eu achava que ele estava conversando com outra replicante biológica e não com uma inteligência artificial ali. E aí quando estava do meio para o final da cena, eu falei, não mostrou ela até agora. E antes dele servir o prato, que serviu um prato só, eu falei, não, vai ter alguma coisinha aqui que essa mulher não é uma mulher que ele está conversando. Porque é um filme todo futurista e tudo mais. Aí eu falei, sabia, né, achei bem, bem legal, eu consegui deduzir a cena, essa coisa, assim, foi bem interessante também. Já um outro ponto a respeito, assim, de um cara que tá muito bem no filme, atuando, é o Jared Leto, né, que acho que é o Wallace, o personagem dele. Uma coisa que não ficou muito clara pra mim, não sei se porque eu não prestei a devida atenção, mas qual é a real pretensão dele no filme. Sim, claro, ele busca encontrar o filho legítimo daquela replicante para tentar criar um novo tipo ali que fosse totalmente genuíno, que não precisasse ser fabricado, que ele viesse, se procriasse, né? Mas o porquê exatamente disso eu não peguei. Vocês entenderam isso?
Eu acho que nem é dito, na verdade. Assim, eu tenho a impressão de que o Jared Leto no filme, ele é um misto do cara que ele é um empresário, mas ele é um cara meio loucão, meio cientista maluco, meio apaixonado pela tecnologia, e ele quer ver até onde isso vai, ele quer ver meio que o circo pegar fogo. Eu não sei de fato, eu não lembro, o Bruno pode lembrar aí, se isso é realmente explicado, se tem uma linha de diálogo, se tem alguma coisa que fala, olha, ele está aqui para isso. A única coisa que eu lembro é que no começo do filme, né, tem aquele letreiro inicial, e eles falam assim, olha, a Tyrell estava falindo e o Wallace comprou ela e criou uma nova safra de replicantes. Mas eu não me lembro. Bruno, você lembra se no filme tem alguma coisa citando qual é a motivação dele?
Então, eu acho que não. A minha impressão do filme foi de que era o propósito dele dentro do filme, né? O porquê das ações dele estão muito associadas a esse... Como é que eu falo? Esse espectro dele de se achar que é um tipo de Deus, ou se sentir como um tipo de Deus, e ter esse poder de querer, assim, poder criar uma, como se fosse uma nova humanidade, né? Uma coisa assim, uma nova humanidade que servisse aos propósitos daquela humanidade dele. Então, acho que, tanto que quando ele tá fazendo toda aquela cena com aquela replicante que ele tentou fertilizar, né? Tentar fazer uma reprodução natural, entre aspas, ele, aquela cena pra mim, ela simboliza a ideia dele de ele querer tá sempre testando e tá sempre em busca de conseguir fazer essa replicante perfeita, né, esse humano perfeito, digamos assim, que é o humano que tá sob as ordens dele, tá submisso a ele, mas que também é forte, é ágil, é tudo, pode ser capaz de tudo que ele queira.
É um Elon Musk, acho que tá muito dentro dessa síndrome. É um Elon Musk do capeta, eu acho, sabe? Ele é um cientista empresarião do mal, assim, meio louco. Acho que é isso.
Eu acho que o filme em si deixa em aberto, mas a interpretação que o Bruno trouxe aí pra gente encaixa perfeitamente, totalmente válido. Mas assim, com relação ao Jared Leto, que pra mim tá excelente no filme, embora ele nem apareça tanto assim, mas eu não enxerguei ele de uma maneira vilanizada. Eu enxerguei ele muito mais como alguém caótico do que alguém vilanesco, querendo o mal. Não, ele queria a mudança. Né? Ele tava na ideia dele, dentro da ideia dele, ele queria realizar a mudança. Nesse espectro, né, de cores, né, entre o preto e o branco, né, o bom e o mal, eu não enxergo ele nem como bom, nem como mal.
Eu acho que a replicante porradeira lá da franjinha, que vai até a última cena final lutando com o Ryan Gosling, eu acho que ela acaba sendo até mais caracterizada como vilã do que ele, né? Ele, pra mim, é mais um cara que quer ver o circo pegar fogo, sabe? Quer ver até onde isso vai chegar. Eu acho que a vilã do filme é ela, né? A menina da franjinha lá.
Quem desce a porrada ali pra fazer as coisas ali, toma decisões ali de armas, tudo mais, e tá no comando das missões ali, é ela.
Eu acho que ela acaba se encaixando mais naquela ideia do mal por ser mal, assim, digamos. Mas eu ainda acho que ela tem algumas, assim, no filme ela tem, parece ter algumas camadas que... E em algumas cenas ela aparece, por exemplo, chorando, ela chora de um lado só, né? Acho que não é se era no final, mas tem aquela hora que ela vai atrás do Kay e ela precisa passar pela delegada, eu acho. Você vê que ela tá ali numa situação de puro ódio e tal, você vê que parece que tem alguma coisa a mais por trás dela toda. Ela me parece, assim, totalmente uma coisa meio Frankenstein, Frankenstein não é um bom exemplo, mas aquela situação de eu sou mal porque eu sou mal, sabe? Uma coisa meio, assim, clássica. E o Jared Leto, eu acho que, assim, eu acho que ele não é vilanizado do jeito clássico, como eu tô falando, mas eu acho que ele é vilanizado pelo que você enxerga através das ações dele, né? O que é preciso pra ele, o que ele precisa fazer pra chegar aos seus objetivos. Então, acho que nesse jeito ele é vilanizado. Ele pode ter até, de repente, um objetivo nobre, não sei, isso não mostra no filme, mas acho que a maneira que ele chega nisso, de repente de uma forma muito fria, muito empresarial, eu acho que isso, pra mim, se mostrou uma característica vilanesca, entre aspas, mas não de uma forma clássica, de uma forma um pouco mais assim, baseada no que a gente tem hoje, por exemplo, onde você tem às vezes corporações que passam do limite ético, que eu acho que é o caso dele, acho que é aí que tá a vilania dele, talvez o antagonismo, se preferir a palavra, e no sentido de que ele passa todos os limites éticos da humanidade para atingir seu próprio objetivo, né? Então acho que é daí para mim que vem a sensação.
Gente, e aquela cena da facada e depois da facada um beijo, o que é que...
Não, putz, sim. Mas eu acho que no clássico também tinha pelo menos uma cena que eles faziam isso, né, de beijar. E sabe uma outra cena muito louca também? Meu, na hora que a replicante da franjinha mata a Claire Underwood, que ela pega a cabeça dela pra ativar o sistema e depois ela solta e a Claire Underwood senta a cabeça na mesa e cai. Mano, sabe quando você ri de nervoso? Porque ela dá uma pancada com a cabeça na mesa tão forte que eu
não, nossa,
se ela não morreu, ela morreu agora.
Saco de arroz.
Saco de arroz. Se ela não morreu antes, ela morreu essa hora, né? Ela morreu essa hora.
Esse filme, né, existem alguns profissionais que são pagos justamente para tentar usar uma função imaginativa, idealizar um futuro e como as tecnologias seriam aplicadas nesse futuro. Eu considerei esse filme bem coerente de acordo com as tecnologias que a gente tem atuais, principalmente se você for ver com o que a gente tem de mais moderno em machine learning, aprendizado de máquina, no caso aí seria a holograma do Kay. Diria também que no primeiro filme já é abordado bem de maneira massiva, que é a parte da tecnologia biológica e tudo mais. A parte também que está muito na moda agora, digamos assim, mas que é um conceito bem simples, que é você fazer um objeto voador que filme ou detecte coisas ou vigie coisas, né, que são drones, né? O carro do Kay tem um dronezinho assim que sai, vai vigiar áreas, vigia o carro, vai fazer coisas para ele. O lance também, o conceito também que está chegando aí em países aí de mais envolvidos aí, que é o lance de carros autônomos, porque na primeira cena, por exemplo, o carro do Kay tá chegando na fazenda, ele tá dormindo, mas o carro tá andando. Então, esse tipo de coisa assim, já tá tudo ali, assim, o que tá brotando hoje, lá já tá colocado tudo de forma madura. Então, e claro, né, você tem que dar uma viajadinha na maionese, tem que ir um pouco além, senão também, se você for fazer uma coisa só pé no chão, aí ia ficar uma ficção científica pesada demais e chata, né? Então, eu acho que algumas liberdades foram dadas também, mas eu não vejo mal nenhum. Mas o que foi usado do que a gente tem hoje em dia e deram alguns passos com essas tecnologias que a gente possui aí, eu achei bem interessante.
E eu acho que o Blade Runner, ele tem uma discussão. Essa coisa da tecnologia que você falou, Lucas, ela traz uma discussão também em relação à artificialidade das coisas, sabe? Tipo, eles têm uma tecnologia absurda, mas como alguém falou que eu já não lembro aqui, eles têm uma tecnologia absurda e o Ryan Gosling é solitário, ele precisa de um holograma. E ao mesmo tempo que eles têm essa tecnologia absurda, eles não têm coisas básicas humanas, sabe? Ou coisas básicas da vida. Tanto que é louco que o Ryan Gosling, ele vê uma florzinha no começo do filme lá e ele fica meio bobo porque a vida natural é uma coisa que já é escassa, já é rara. Ele tem, depois também ele tem a discussão do cavalinho de madeira dele, que um cara lá, tipo naquela 25 de março do inferno também lá que ele vive lá, um cara fala assim, ah, nossa, você tem um cavalo de madeira de verdade, você é milionário então. Por quê? Porque nada que seja natural e verdadeiro, muitas aspas, né, existe naquele mundo. E é muito louco, porque o debate entre o que é real e o que é artificial permeia o filme todo. O próprio Ryan Gosling, ele aceitava todas as missões dele numa boa, sem questionar, quando ele tinha certeza que ele era um replicante feito para isso. Quando ele percebe que pode ser que ele tenha nascido e isso daria para ele um caráter diferente dos outros, porque ele teria uma infância, ele seria algo mais próximo do ser humano, ele começa a se questionar. Então é o debate de novo entre o que é artificial e o que é humano. E ele começa a ter crises como humanos têm quando ele começa a se sentir como um humano. Então eu acho que a tecnologia e o artificial e o natural estão o tempo inteiro se chocando ao longo do filme. Assim, eu acho que é por isso que ele traz questionamentos tão legais mesmo. Assim, a tecnologia é muito importante para isso.
É, e acho que a tecnologia... Eu acho que nesse filme ele não... Assim, esse 2049, acho que dentre as três obras, né, o filme, o livro e o filme de 82, eu acho que ele é o que menos... Assim, posso estar enganado, mas acho que ele é o que menos tenta se aprofundar dentro das tecnologias... Porque eu acho que ele utiliza isso mais como recurso da narrativa e tal. Você tem toda a tecnologia da Joy, né, dessa questão de você atender, ou ter um atendimento personalizado para cada pessoa, atender as necessidades humanas de uma pessoa a partir de coisas artificiais. Essas questões mais um pouco mais práticas, né, como o carro voador, esses drones e tal. Mas eu acho que no livro, eu acho que assim, acho que o grande valor do livro é ele meio que discutir, né, eu vou trazer só assim de rápido o livro, porque eu acho que o livro ele associa mais ao primeiro filme do que a esse. Mas ele também tem essa discussão de como a tecnologia afeta a sua ideia de humanidade também. O Renan falou da questão assim, até de uma forma do deslumbre, né? Do Kay pela flor viva, pelas abelhas que aparecem lá no deserto de Los Angeles, de Las Vegas, eu acho. E no livro você tem essa coisa muito clara, tanto que o livro se chama Android Sonho, no caso foi traduzido como Android, né? Android Sonho com Ovelhas Elétricas. No sentido de que, assim, no livro você tem muito essa valorização de quem tem um animal vivo, né? Um animal natural. Tanto que no primeiro filme também tem isso, quando o Deckard pergunta se a coruja ela é real, né? E no livro isso toda hora aparece, no sentido de que, inclusive, um dos objetivos do Deckard no livro é conseguir comprar uma ovelha natural. É como se fosse uma coisa de orgulho deles, uma coisa de você ser mais humano por você ter uma coisa natural, porque já vira rotina você ter animais artificiais. No livro também tem uma cena que eu lembrei agora, é que você tem meio que ali uma empresa, né, que cria os artificiais, né, os animais artificiais, e na hora que eles estão tentando verificar um animal, acho que o animal ele acaba morrendo, o animal de um dono, e a esposa do dono pede para, e ela fica desesperada, porque lá na fábrica, na empresa, eles não conseguem consertar o animal, porque ele é vivo, né? Ele era vivo, eu acho que eles não sabiam, e aí eles sugerem a troca por um artificial que vai ser idêntico àquele, e ela fica meio relutante, porque, ele tem tanto carinho, ele vai acabar percebendo, aí ele falou, não, vamos fazer tudo perfeito, não sei o que mais importa é que ele vai se sentir com aquele gato de novo. Então, você fica nessa discussão de, assim, o que realmente importa, se você acaba no livro ou nos filmes, ele tem essa coisa de discutir será que a vida tanto importa, ou se não importa. Ele não dá muitas respostas, mas ele deixa essas questões no ar pra te deixar um pouco em dúvida sobre essas coisas, né? O Kay, no fim também, quando essa coisa dele vibrar muito, tem a questão desse lampejo de humanidade que ele tem, quando o Lucas falou da cena que ele tem, da desconstrução do sonho dele, que ele tem um lampejo de felicidade, né? Porque ele se sente muito humano e se sente muito único. Coisa que ele nunca se sentiu antes, porque ele se sentia muito solitário, fabricado, entre aspas. Então, acho que muito da questão tecnológica do filme, dessa obra em geral, do universo, ela serve a esse propósito de levantar questões e você tenta responder. Porque o Philip K. Dick, o Ridley Scott e o Leon Levy não estão muito preocupados com isso, estão dando problema.
Entrando aí na última parte aí do episódio, eu tenho aí como uma consideração final assim que eu achei que a ao que o filme tinha de coisas precedentes, eu achava que ia ser um trabalho muito difícil para sair algo bom. Mas ele conseguiu trabalhar com conceitos tão legais, tão interessantes, e teve um roteiro tão bem amarrado que me agradou muito.
Eu vou falar o seguinte. Eu acho que, no mínimo, nós estamos diante de um filme na altura do anterior, assim, no mínimo. Porque a gente tem um roteiro muito bem escrito, onde tudo se encaixa, onde nada está por acaso, onde nada é simplesmente fanservice, caindo na mão de um puta de um diretor, um dos melhores diretores da atualidade, assim, um cara que é relativamente novo para diretor de cinema, mas que está numa toada de só entregar coisa muito boa mesmo, e num estúdio que deu liberdade para o diretor e também pro roteirista, para toda a equipe envolvida, fazer o que eles sabem, que é realmente mexer com a arte. Porque a gente sabe que tem várias situações onde, a gente já falou aqui milhares de vezes, onde o estúdio se mete e atrapalha o projeto do diretor mais autoral. Nesse caso, não teve isso. O filme tem 2 horas e 45, a gente já falou, não é nada comercial isso. Você muitas vezes perde uma sessão só por conta desses 40 minutos de diferença. Você perde uma sessão por dia. Se o filme tivesse 2 horas... O Blade Runner original não chegava a ter 2 horas, entendeu? Se esse filme tivesse 2 horas, provavelmente teria uma sessão a mais, então já é um perrengue comercial. Mas, meu, bacana que o estúdio bancou o Villeneuve e deixou ele fazer o filme como ele queria, já que o original teve todos os problemas que a gente falou. Então, eu achei que o 2049, que eu vou chamar de 2049 para não confundir com o clássico, né? O 2049 funcionou muito, muito, muito bem para mim, assim. Tem tudo que eu gosto no filme, teve um ritmo que não me incomodou em nenhum momento. Questões que a gente já filosofou um monte aqui e vai ficar na nossa cabeça durante muito tempo. E assim, eu me sinto, é como se eu estivesse no restaurante e comesse o meu tipo ideal de comida. Então eu tô satisfeitíssimo com o que o Villeneuve me proporcionou, assim. Palmas para ele de novo, né?
Só complementando aí o que o Renan falou, eu me senti como se eu fosse no restaurante e pedisse um filé, e o filé chegasse ao ponto e com um filetinho de gordura.
Cara, eu, sim, pra mim, já adianto logo que pra mim foi, assim, um grande filme, assim, dentro da categoria, já que eu considerei ele como um filme teoricamente blockbuster, pra mim, ele, Planeta dos Macacos, acho que eles estão, assim, entre os grandes filmes, assim, do ano passado, os filmes de grande orçamento,
sim.
E pra mim, eu acho que ele ainda foi um pouco mais, porque ele conseguiu fazer tudo isso em um filme só, sabe? Eu acho que eu também valorizo isso, construir uma história tão profunda em um filme só. Ele tem ali a questão do primeiro filme original, mas acho que ele se mantém muito, só, muito independente do primeiro, né? E acho que só de respeitar muito bem o primeiro filme e saber entender qual era o papel dele, né? O filme, entender qual era o Villeneuve, entender como ele deveria, de repente, guiar esse projeto, eu acho que já é um ponto muito positivo, porque em nenhum momento ele tenta voltar muito no passado. Ele tem ali um link que está diretamente associado ao enredo, à história, mas eu acho que, como um filme em geral, ele funciona muito bem sozinho. Tanto que muita gente assistiu sem ver o primeiro filme e gostou. Também, de repente, não gostou por causa da duração e tudo mais. E eu também acho que a duração poderia ser um pouco menor para o filme ficar ainda mais fluido. Mas eu acho que isso, para mim, não é prejudicial ao filme. Para mim, ele é impecável, eu acho que em quase tudo. Não consigo nem lembrar de alguma coisa assim que eu não tenha gostado do filme. Ele, além de ser impecável, eu acho que ele vai até assim num toque muito mais artístico. Assim, né? Ele vai numa questão de ser muito acima da média, de você ter uma direção artística muito grande. O Villeneuve, acho que ele trabalhou de novo com o mesmo diretor de fotografia da Chegada, acho que trabalha comumente com ele, não estou lembrando o nome dele. Então você tem assim umas cenas, como eu falei no meio do cast, que são muito, muito contemplativas, são muito assim tocantes, combinadas ainda com essa trilha sonora do Hans Zimmer, que de repente não é tão grande, tão impactante quanto a primeira do Vangelis, mas acaba emulando assim um pouco o Vangelis. Isso para mim não foi um sentido, não foi nenhuma coisa ruim. Acho que ele tem um toque Hans Zimmer ali, que você, acho que inclusive abraça melhor aquele som característico do Hans Zimmer, né, do Inception, aquele som bem fundo. porque você tem uma coisa muito digital nesse, né, no Blade Runner, então você consegue, parece mais cabível, parece uma cacofonia, é, que às vezes você tem uma sensação de cacofonia ali no, durante o filme, porque você tem um ambiente muito carregado, um ambiente muito digital, você tem aquele som estourado, que às vezes a gente tem esse, que quando você tá numa caixa de som, que não tá tão boa. Então, todos esses elementos combinados, pra mim, geraram as cenas, assim, pra mim, que foram muito, muito acima da média. Muitas vezes eu fiquei muito tocado até pelo filme, em algumas cenas bem específicas. No começo do filme, ele já abre já com uma cena bem, bem, bem cativante, né, mano? Assim, ela chega a ser um pouco até feia, no sentido natural das coisas, mas, assim, muito atraente a cena, porque é um campo muito aberto de vermes, uma coisa assim. E, mesmo sendo uma situação tão feia, acho que a forma que eles filmam é muito, muito bonita. Então, acho que, no geral, o filme, pra mim, ele é muito acima da média e eu saí extremamente satisfeito em todos os sentidos. Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at
900 miles an hour. That's orbiting at 90 miles. Bom, gente, essa foi a nossa conversa aí sobre Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, como vocês puderam perceber. Né, muitos coraçõezinhos, muito amor, né, a gente gostou muito da obra. Enfim, gostaríamos também de saber a opinião de vocês, ouvintes, o que vocês acharam, gostaram ou não gostaram, acharam o filme muito longo, poderia ter durado mais, enfim, a gente quer saber a opinião de vocês. Vocês podem entrar em contato com a gente pelos seguintes canais. Você pode fazer simplesmente um comentário no post, que é o site da gente, é www.meiaentradacast.com.br. Você pode mandar um e-mail para a gente, que é contato@meiaentradacast.com.br, ou você pode mandar um tweet para a gente, que é o @meiaentradacast. É, temos também nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/meiaentradacast. Curte lá, gente, que a gente está preparando conteúdos especiais aí, específicos para a fanpage mesmo. Então, vocês não vão estar perdendo nada, vão estar só ganhando. Curte lá. E é interessante para a gente conhecer vocês, né? Tudo mais. Então, desce o dedo no like lá. Temos também o nosso Instagram oficial, né? Que é o @meiaentradacast. Procurem lá. A gente vai. Estava um pouquinho parado, mas a gente vai começar a alimentar ele bastante também. 2018 com tudo, todas as redes sociais, enfim, tudo. Temos também nossos Twitters individuais. O meu Twitter é @aralvaral, aral com L, varal com L também. O Twitter do Renan, que é @renanfileto. Enfim, é isso aí, gente. Como sempre, a gente encerra com uma canção. E hoje, quem escolherá é o Renan.
Muito bem, quem assistiu o filme sabe que existe uma cena até emocionalmente pesada entre o Ryan Gosling e o Harrison Ford, e durante essa cena a gente tem uns hologramas que vão aparecendo e meio que vão pontuando o que está acontecendo, e entre esses hologramas tem Elvis, o nosso rei do rock, Elvis Presley, e eu resolvi que pra gente encerrar esse episódio, seria legal que a gente ouvisse uma música do Elvis, principalmente a música que toca no filme. Então, para encerrar, a gente vai ouvir Can't Help Falling in Love, que é uma das músicas que toca no filme, e é uma das músicas mais bonitas do Elvis. Então, é isso aí, né, gente? A gente se vê na semana que vem, e aquele abraço para vocês.
Falou, pessoal.
Valeu, galera. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like
things are meant to be. Take my whole